partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Ouvintes da Rádio Armazém. Aqui quem vos fala é Rosane Luzeron.
Aqui é Caroline Loureiro.
E aqui é Silvana Fonte.
E estamos aqui novamente para...
Quebrar o salto!
Isso aí, galera. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Temos um assunto hoje um pouco polêmico, não, amigas?
Não, deveras interessante, eu diria, no mínimo.
Bem polêmico também, né?
Bastante. Hoje, para o pessoal que está nos ouvindo, a gente vai falar sobre o assunto maternidade, mulher, casamento, invisibilidade, filhos, enfim, todo esse universo que nos acompanha, certo?
Exatamente. Acho que a gente vai debater um pouco aqui sobre a desconstrução, reconstrução e construção da mulher,
quem nunca,
né?
Nunca ouviu um, mas só trabalha em casa, só cuida dos filhos. Só, gente, só. Vamos falar sobre isso também com a nossa convidada. Vou deixar ela falar um pouquinho e se apresentar para vocês.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Rádio Armazém. Obrigada, gurias do Quebrando o Salto, pelo convite. Aqui quem tá falando é a Maria Paula.
A Nana!
Falando...
Para os íntimos, a Nana. A Nana,
né? Porque uma nona sou.
A Nana fala muito, gente, e ela vem com tudo. Vamos quebrar o salto hoje com Maria Paula. Teu arroba, Nana?
Arroba Maria Paula falando.
Por que será Maria Paula falando?
Por que será, né? Por que será?
Isso aí.
Tô aqui hoje como Maria Paula comunicativa, que gosta de conversar, que gosta de festa. Tô aqui sendo mãe do Benjamin e do Frederico. É uma mãe cuidadosa, a mãe que prepara a comidinha antes do almoço, o lanchinho da escola, que prepara a roupa, põe casaco se tá frio, que cuida do marido. Homem quando fica doente, minha Nossa Senhora.
Parente.
Né? Parente. Generalizando um pouco. Tenho três homens em casa, então acho que até tem uma brecha aí pra generalização. Então, pra falar de todas essas faces da vida da gente, né? Eu tô muito acostumada... Ai, que soberba. A ser convidada pra falar sobre a minha profissão, né? Sobre o meu ofício. Mas aqui a gente vai conversar sobre as tantas outras faces que a gente tem pra além do que a gente faz, que é como a sociedade nos vê.
Lembrando, Nana, que além de todo esse processo de maternidade, de esposa, tu também ainda tem todo um profissional, né, que tu atende e que não se difere de nós, né, meninas? De nós e vocês, né, mulheres que estão aí nos ouvindo, que não é só cuidar de uma casa, né, Sil, como
você citou. Exatamente. Muitas vezes é uma jornada, não é nem dupla, né, gente? Às vezes é tripla,
exato,
né? Às vezes a gente só termina quando acaba.
É
lá,
uma jornada contínua, gente. É. Não existe férias. Tu só dorme, mesmo assim, quando tu dorme, tu ainda tá dentro da jornada de trabalho. Tu não sai do teu trabalho, né? Porque o dentro de casa, todas as tuas obrigações enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha, às vezes também, né? Porque a gente não pode negar que a gente tem esse papel de cuidado que nos é demandado, né? Então é algo que a gente...
É imposto.
Exatamente.
Desde o dia que a gente nasce.
É algo que é imposto.
Tanto que a gente aprende a brincar de boneca, né?
Uhum.
Nós mulheres aprendemos a brincar de boneca já para cuidar dos filhos e cuidar do marido e de uma casa.
Meus filhos também brincam de boneca para aprender a cuidar dos filhos dele
tá
quando eles crescerem. Mas falando dessa questão da invisibilidade, dando muita ênfase para o que a Sil disse, dentre todas as faces que a gente pode falar aqui, eu acho que uma das mulheres mais invisibilizadas da sociedade é a mãe que fica em casa, né?
Com certeza.
É o só fica em casa. Eu passei pelo processo de maternidade de novo, de gestação há pouco tempo, né? O Frederico tá com 1 ano e 5 meses, meu mais novo. Então, eu tive um período que a gente tem que ficar em casa, né? Tu não te é permitido tu exercer os teus outros ofícios, não tem como, né? Por uma questão toda de exaustão física, emocional. que é a tal da licença maternidade, né? Os 6 meses de férias que mulher ganha, né?
Nossa.
Que não rende tanto porque ganha 6 meses de férias, né? Sendo irônica. E eu digo que quando eu comecei, eu voltei a trabalhar, quando eu ganhei o Guico, que é como a gente apelidou o mais novo lá, eu fiquei 2 meses em casa. E não foi integralmente mesmo assim. Quando eu voltei pro trabalho, foi o meu descanso.
Acredito.
Foi quando eu descansei, foi quando eu tinha umas horas pra minha cabeça ficar quieta, pra eu poder ler um livro entre um paciente e outro, pra eu ficar ali vendo as questões administrativas da empresa, mas eu tava conversando com adultos, então, que falavam no mesmo volume de voz que eu, então foi o meu momento de descanso, e nesse momento eu pude sentir na pele o que mulheres que ficam integralmente em casa sentem e o quanto as pessoas não enxergam o que essas pessoas passam, né? O que essas mulheres passam. Porque quando eu, que sou uma mulher que trabalha fora de casa, que sempre trabalhou fora de casa, mesmo antes de ter os filhos, e quando os tive, segui na mesma rotina de trabalho, várias vezes me foi colocado como se eu tivesse de férias em licença maternidade. Como se fosse um período de descanso.
Sim.
Foi o período que eu mais cansei na minha vida.
E é também a questão de não permitirem que a gente fale que tá cansado, né? Porque tem todo o julgamento. Ah, mas tu não quis ter filho? Tu não queria tanto ser mãe? Né? Como se tu não tivesse, né, o direito. Por exemplo, não, eu não estou cansada de ser mãe. Eu tô cansada da situação que eu me encontro agora. Como qualquer pessoa, né? Só que o julgamento, muitas vezes, de pessoas próximas, né? Às vezes dentro da tua casa, às vezes é a tua mãe que fala, né? Porque, ah, não, mas no meu tempo não era assim, eu não ficava tão cansada como tu. Só que os tempos mudaram, né? E aí a gente, muitas vezes, ficando só em casa, a gente tem que fazer uma gestão de várias coisas dentro de casa. Né?
Eu costumo dizer que os tempos mudaram e não necessariamente eles foram benéficos para a mulher, né?
Exatamente.
Porque a gente vê uma sobrecarga hoje em dia de atribuições de responsabilidades. Então, dentro da construção que a gente tem hoje, o que a gente analisa é que a mulher, ela recebeu mais responsabilidades e os homens recém estão sendo demandados a dividir e olhe lá. Então a gente foi empilhando coisas a fazer, né? Porque a gente se inseriu no mercado de trabalho, mas a gente não perdeu a responsabilidade por ser a dona do lar, por ser quem cozinha, por ser a que cuida do marido, por ser a mãe. É, qualquer demanda relativa à criança, provavelmente é a mãe que vai resolver. 97% das vezes vai ser a mãe que vai resolver. E eu gosto de dizer que é um trabalho muito de bastidores. É até interessante, porque daí a Maria estava falando ali, que ela é convidada a falar sobre a sua profissão. Ninguém é convidado, às vezes, para falar sobre a sua rotina doméstica. Para te ver o quão invisibilizado é isso. É um trabalho de bastidor. Até mesmo entre nós, mulheres, às vezes a gente não levanta a pauta do negócio doméstico. Vamos te abrilhantar pelo que tu faz, pelo teu sucesso profissional e tudo mais. E eu não tô tirando mérito disso, tá? De maneira nenhuma. Mas pra gente refletir sobre, a gente não conversa sobre a nossa rotina doméstica. É algo que nem mesmo a gente...
É intrínseco, parece, né? Faz parte de... Né? E até conversando com a Nona esses dias que nós estávamos falando juntas, que me chamou muito a atenção que no momento que tu descobriu que estava grávida, né, Nona, tu não foi mais a Maria Paula. Acabou a Maria Paula. Como é que tu começou a ser reconhecida?
A mãe do Benjamin. Orgulhosamente mãe do Benjamin, orgulhosamente mãe do Frederico, mas para além disso, são várias outras tantas coisas, né? E isso, do tema da nossa conversa, né? Quando a gente se conheceu, foi a experiência de primeiro filho, né, Sil? Que eu e a Sil somos as que temos essa experiência, correto?
Sim, exato.
Tá. A experiência de primeiro filho, eu falo uma frase que as pessoas às vezes ficam um pouco nervosas quando eu falo. Eu disse, o filho primeiro te mata, né?
Isso.
Primeiro mata muita coisa, depois te ressuscita, depois
te
traz as alegrias.
Na primeira gestação, assim, a sensação é perder minha identidade.
Primeiro tu perde tudo.
Eu
tudo
só era
que tu
mãe,
conhece.
Eu não era mais nada, assim. Eu não era mais a mulher que gostava de se arrumar. Às vezes ficava, do jeito que eu acordava, eu ia dormir. Não dava tempo de nada.
Eu tenho uma calça azul.
Ah,
Revelações, momento. Revelações.
Eu vi uma calça azul de bolinha azul. Que o Anderson às vezes fala: Paula, se tu não botar essa calça fora, eu te jogo fora. Resumo, tô eu e a calça lá em casa e tá tudo certo, né? Mas tem essa fase aí.
O segundo, a segunda já foi bem mais tranquila. Aí eu já, como daí o meu marido já, né, vestiu, né, a roupa de pai, já se sentia o pai, né, porque já teve a experiência com a primeira. Porque assim, ó, quando eu noto que quando a mulher descobre que ela está grávida, a partir dali ela já é mãe. O homem, para cair a ficha, cai às vezes só depois que o bebê nasce. Pelo menos o meu marido eu senti assim. E muitas vezes se tu não fala, olha, eu preciso de ajuda, eles não conseguem, eles não sabem nem por onde começar, porque a gente tem muito disso de querer abraçar tudo. Então a gente quer fazer, e ele não faz nada direito, então a gente coloca o pai de lado. E muitas vezes nem é isso que ele também quer participar, mas ele não sabe como, porque a gente também está muito sensível. Então daqui a pouco, se eu falar isso, ela vai achar que eu estou dizendo que ela não cuida da criança direito. Então tem que ter uma sensibilidade também em relação a isso. E aí na segunda, para mim, foi bem mais tranquilo. Quando ela tinha 15 dias, ele ficava com ela e eu já ia trabalhar. E aí a recuperação, né, foi muito mais rápido e muito mais tranquila também. O segundo filho, acho que a gente tira de letra, né?
Eu, pelo menos, consegui. A experiência foi parecida.
Eles também não são ensinados a ser pai, né?
Exatamente, exatamente.
Não que a gente é um pouco incentivada pela questão que falaram, assim, de boneca, de coisa... Nos cuidados, assim, mas de verdade mesmo, que mãe conversa com a filha sobre os efeitos psicológicos de ser mãe? Porque daí a gente trabalha questões materiais de como fazer uma comida, de como trocar um bebê e tal. Mas e o que acontece no nosso psicológico, né? Pra homem é muito mais difícil. Eles até tem alguns que se esforçam, né? Ficam. Porque tem uns que nem ficar, não ficam.
Eu ia citar exatamente isso. Quando tu ainda tem um marido, um companheiro, exato, né, um namorado que está presente, que tu tem a figura paterna, ou aquela que colocou
que
o filho.
Que represente, né? Essa figura.
Então, isso ainda são... dá para dizer que são privilégios ainda. Né? Porque no contexto social que a gente vive, no contexto da nossa rotina... Isso já acaba que, às vezes, é tão eventual que se perde no meio de tudo, né? E tendo já essa consciência de que o homem não também não tem tanta... Não vou dizer todos, né? Vamos generalizar que todos, porque tem alguns que têm esse desejo, querem até às vezes mais que a mulher. Mas trazendo para a nossa leitura, para a nossa conversa, então, assim, conto sim até ainda feliz, né, Nona? De ter um esposo, de ter um
exato
companheiro, de
assim,
ter algo ali, né?
A gente sabe que a gente é a rapinha do tacho da estatística, né? Quando a gente estava elencando temas, eu disse, pá, meu... Falando em lugar de fala, assim, que foi um assunto até que a Lumena do Big Brother fez o Brasil pegar ranço dessa expressão, né? Fez o Brasil pegar ranço, mas falando em lugar de fala, cara, tenho duas, três pós-graduações, tenho mestrado, sou branca, hétero, casada, tenho filho, eu sou padrão da sociedade, então... Qual é o meu lugar para falar dessas coisas, né? Mas também não é que não é que a gente não possa tocar no assunto. A gente pode usar esse lugar de ter um privilégio em ser ouvida, né? Vocês que têm esse programa de rádio e que têm esse privilégio em serem ouvidos por muitas pessoas, para dar visibilidade para outra Maria que tá lá em casa batendo roupa no tanque,
exato,
cuidando de dois, de três filhos, enquanto o marido faz três horas de trabalho, três horas, três turnos de trabalho para sustentar a galera. É. Da outra Maria que tá lá com um filho sozinha, ralando, tentando trabalhar com creche que entra em greve, enfim, essas outras tantas...
Às vezes tendo que levar o filho junto pro trabalho,
pro trabalho,
né?
Então, são várias outras tantas realidades que eu não posso falar com propriedade. Mas a gente pode dar lugar para quem sabe se as pessoas virem aqui falar sobre isso,
exatamente,
né?
Exatamente, até querido público feminino, Né? Eu vou me dirigir agora ao público feminino que está nos ouvindo, porque é vocês que estão passando esse perrengue junto. E essa é a proposta do Quebrando o Salto, é passar o perrengue de mão dada, a gente está junto. Não é a classe social, não é a cor, não é isso que nos faz ser humano. A gente nasceu ser humano, a gente é do sexo feminino e a gente tem o dom de gerar outras vidas, com respeito, com dignidade, com aceitação. E é esse o convite que eu faço a vocês. Entre no nosso Insta, mande as perguntas, mande os enquetes, passe um vídeo para nós. A gente vai ter o maior carinho de estar trazendo a voz de vocês para cá, para essa bancada aqui, ó, junto com as minhas colegas, minhas amigas, para a Rádio Armazém. E é aqui que vocês vão ter o lugar de vocês. A gente espera isso, a gente quer isso, inclusive. É essa a nossa proposta. Então, muito bem exposto, Nona. Né, eu chamo a Nona Maria Paula de Nona.
Pode chamar de Nona, já claro, todo mundo quer Nona.
Então, foi muito bem colocado, porque é exatamente isso. Não existe padrão. A gente não busca um padrão, inclusive. Né? Não é essa, não é isso, não é assim, não é isso o nosso objetivo. É exatamente ao contrário, é dizer, estamos aqui, precisamos falar com alguém, aonde está alguém que possa nos ouvir? Estamos aqui. Estamos aqui na bancada da Rádio Armazém, toda segunda-feira, às 19 horas, para ouvir vocês. E fora daqui tem todos os nossos instas, nossas redes sociais. Cheguem junto, vamos junto, é vocês que vão fazer o nosso programa acontecer.
Então aí, mães que criam os filhos sozinha, mães que ficam em casa cuidando da casa enquanto o companheiro ou a companheira vai trabalhar para trazer o dinheiro que precisa para dentro de casa, conta aí para as gurias no Insta do Quebrando o Salto, qual é o pior perrengue que tu passa no teu dia a dia? Qual é a pior luta diária? Coisa que é trivial para outra pessoa, mas para ti é um baita corre.
Aproveitando esse gancho, hein, Maria, eu ia te perguntar. Hoje em dia, como é que é a tua rotina? Como é que tu te organiza? Tu tem ajuda? Tu tem alguém que te auxilia? Como é que tu se organizou, assim, agora com dois? Tu voltou a trabalhar já, né?
Sim, voltei a trabalhar. O Frederico, o primeiro dia que eu trabalhei, o Frederico tinha 5 dias de vida.
Nossa, super cedo.
Uhum. Benefícios do parto normal, né? Oh, tava apta.
Vamos entrar também numa outra fala sobre isso, que é extremamente importante.
É que tem isso também, né? Exato. Eu tive cesárea, o primeiro foi de cesárea e o segundo foi de parto normal. Que daí é outra coisa que o povo assusta. Assim, como assim? Tá, mas o primeiro de cesárea? Eu digo, é o primeiro. E aí, então com 5 dias eu tava trabalhando. Claro, em rotina normal, óbvio que não. Quando ele fez 2 meses, foi que eu voltei mesmo para a clínica. Aí eu atendi a 1 a 2 pacientes por turno, não mais do que isso, porque não é fisicamente viável, né? Tu tá ali sem dormir durante 3 meses, né? Sem dormir direito, sem uma noite. A noite que tu tem de sono é o dia que tu dormiu 4 horas no dia inteiro, né? Então, tu.
Sem falar que no início, assim, primeiro a gente acorda porque o bebê chora. E depois a gente acorda porque o bebê não chora. A gente acorda.
Sim, não, aí tem a neura de primeiro filho, né? Assim, tem a neura de primeiro filho, assim, que o primeiro, tu não sabe como é que funciona o ser humano ainda. Isso que lá em casa, nós somos 2 profissionais da saúde, né? Eu sou odontopediatra e o Anderson é cirurgião vascular. Mas com o Benjamin, a gente olhava assim, eu que sou mais, né? Quando é o filho dos outros, eu sou a tranquilidade em pessoa. Agora, quando é os meus, eu viro do avesso. Não. Aí, o Benjamin, eu não sabia se ele tava respirando ou não. E aí, eu botava espelho, botava o dedo, trancava o nariz pra ver se ele fazia qualquer coisa. O Anderson, que é um ser humano muito mais calmo, o que, que ele fazia? Porque uma vez eu acordei chorando e gritando que o Benjamin não tava respirando. Uhum. Mas o que acontecia? Ele estava respirando no mesmo ritmo que eu. Então, que é uma coisa bem comum, inclusive, com recém-nascidos, o coração bate parecido, a temperatura corpórea é a temperatura do corpo da mãe. E aí ele estava respirando no mesmo ritmo que eu não enxergava ele respirar. E aí ele, tá, esperou eu ter meu xilique, chorei e tudo. Ele, quando acontecer isso, meu bem, para de respirar. Tranca a respiração e vê se a barriguinha dele tá mexendo. Calma, tá tudo bem.
Era o que eu fazia também. Ai, como eu sou fisioterapeuta, daí eu olhava ali o movimento do pulmãozinho dela. E realmente, às vezes, a frequência, né?
É a mesma.
Então, aí eu via, não me desesperava por isso, só que mesmo assim, eu acordava pra dar uma olhadinha.
Sim, tem vários desesperos aí. É. Quem tem neném pequenininho em casa tá passando por isso, que é... Aí o cocô tá verde, mas tá verde claro, tá verde escuro. Tá verde pegajoso, tá com gosma... Não sei, tá, A gente analisa o cocô da criança. Se a gente pudesse, sem conhecimento algum de biologia, pegar um microscópio e ficar analisando o cocô, tenho certeza que todas as mães fariam. A gente fica maluca analisando cocô, analisando o muco que sai do nariz. Que, quantas vezes que vomitou, aí depois a gente descobre que, o que, que é vômito. Porque tem a gorfada e tem o vômito, uma coisa, outra coisa. É umas aspirações quando tu tem um primeiro ser humano pra criar, assim. É muita coisa pra aprender.
Não, e agora, tu chamando a atenção, me veio alguma coisa na mente também que a gente tá falando pro nosso público feminino, mas também tem o feminino masculino, né? Vou explicar, calmem. O que, que eu quero dizer com isso? Que tem os papais que são mamães também, que estão se vendo nessa situação só. Então, também vocês estão convidados, pães, né? Os pães.
Pai solo.
Também de trazer, né, pra gente, porque eu acho que é uma demanda que é bem interessante, porque criar um ser humano, né, Nona? Como tu mesmo trouxe, não é a situação mais confortável, né?
Sim, não, eu não conseguia deixar uma planta viva por 15 dias, estamos aí com dois seres humanos.
Imagina,
com
porque 3. Não vem com uma bula, né, Nona? Não vem com uma receita, não vem nada junto.
Eu acho que apesar da designação solo, ninguém deveria estar realmente solo, né? Pode não ter o companheiro ali, mas construir uma rede de apoio, de suporte, é extremamente relevante. Não fique solo, seja você pai ou seja mãe. Não utilize essa designação, às vezes, como uma desculpa para ter que fazer tudo sozinho, porque tá tudo bem pedir ajuda, né?
Exato.
E é importante ter.
E aí a gente volta para tua pergunta, né, Carol? Que eu sou a rainha de desviar o assunto. Que é como que eu dou conta de tudo que eu faço.
Uhum.
Simples, minha gente. Pega um livro
Simples.
E anota.
Vamos lá.
Não dou conta.
Momento agora da anotação. Abra um livro.
Eu não dou conta. Eu não dou conta de tudo que as pessoas pensam que eu dou conta. Eu não dou conta de responder todas as mensagens do WhatsApp. Eu não dou conta de responder todas do Instagram. Das N redes sociais que tem, eu não dou conta. Eu não tenho ninguém que trabalha pra mim pra fazer isso.
Uhum.
Eu não dou conta de ir a todas as reuniões, a todos os eventos. Eu não dou conta. A gente, na verdade, uma das coisas que a maternidade mais te ensina é escolher do que tu vai desistir primeiro.
É.
Né? Quando eu não tinha filhos, eu tinha uma ideia das coisas que eu suportava. E aí tinha muita coisa que eu fazia porque eu gostava e tinha coisa que eu fazia porque eu suportava fazer.
Sim.
Porque o meu corpo aguentava fazer, porque a minha paciência permitia que eu aguentava. Hoje em dia, eu escolho o que faz sentido pra mim. Então, eu não dou conta de tudo. No consultório, né, no instituto, tem a Paty e a Helena, que tornam a minha vida muito mais fácil, né? Tem o Anderson e o Vinícius, que são meus colegas de trabalho também e são excelentes parceiros. A gente tem todo um staff por trás dessa galera que está trabalhando lá no consultório. Tem gestão de finança, tem analista financeiro, tem contador, tem muita gente, muita. São uma equipe de 8 pessoas fora as que trabalham lá dentro. Em casa, eu tenho minha mãe aqui em Santa Maria, meu pai, minha irmã, a irmã do Anderson. Os meus sogros moram a 300 quilômetros daqui, então eles vêm com uma certa frequência. Eu tenho funcionárias também que trabalham, porque não tem como, né? Eu tenho 2 bebezinhos.
Sim.
E aí eu trabalho praticamente 3 turnos. A conta não fecha. Como é que ela é uma mãe maravilhosa, que faz tudo pelos filhos, que etc, etc, etc. Não, eu tenho funcionárias também que me ajudam com os guris. Eu tenho coisas que são muito importantes pra mim. Né? Eu gosto muito de participar das alimentações deles, de preparar comida. No dia de hoje, assim, isso não está sendo possível já há uns 2 meses que eu não consigo fazer essas coisas, que a Júlia e a Tia Lourdes me ajudam com isso. Então, assim, para eu dar conta do que aparece numa rede social, eu tenho uma estrutura gigantesca atrás de mim. E sou muito agradecida a toda essa galera que permite que eu tenha essa vida. Mas é isso, a gente tem que escolher o que, que a gente não quer. Tem muita coisa que eu tenho que dizer que não.
E aprender a delegar. Eu acho que uma das...
É, aprender a delegar ali. Porque assim, ó, não precisa dar conta. A gente não tem que dar conta. A gente, agora, assim, as mulheres de agora querem dar conta de tudo, né? E muitas vezes isso, a gente vai criando uma casca de não se permitir ser cuidada. Então a gente quer cuidar de todo mundo e a gente não quer que ninguém cuide da gente. Isso com o tempo vai desgastando o nosso emocional ao ponto de daqui a pouco tu não conseguir mesmo, por questões de saúde, não conseguir mesmo dar conta. Então quando a gente se torna mãe, a gente entender que a gente não precisa dar conta e que a gente, né, precisa delegar, nem que seja para poucas pessoas que consigam te ajudar, para te criar uma rede de apoio, é a melhor coisa. E quando a gente consegue também escolher aquilo que faz sentido para a gente, a vida começa a melhorar. Então, assim, é ruim ter que fazer uma coisa por obrigação, que tu não gosta de fazer. E o filho, ele traz...
Só porque tu suporta, só porque tu aguenta fazer.
Só porque tu suporta. E o filho, ele traz um novo sentido para a nossa vida, da gente aprender a dizer não. Né? Muitas vezes eu digo, né, eu trabalho com estética, e às vezes a cliente quer um horário, às vezes surreal, que eu não posso, porque eu quero ficar com as minhas filhas. Então, olha, esse horário eu não vou poder te atender. Né? E as pessoas que querem ser atendidas por ti, elas vão dar um jeito de se encaixarem na tua agenda. E antes não, a gente quer fazer tudo e abraçar tudo, e não dá.
É uma reorganização de prioridades.
Exatamente.
Eu acredito, né? Tem uma frase do Bert Hellinger, que ele é criador das constelações familiares, eu estudo um pouco sobre isso, que ele fala que o essencial, ele é simples. Que, na verdade, se a gente focasse realmente no essencial, a gente conseguiria dar conta de tudo e ser muito mais feliz. A verdade é que às vezes a gente se desvia querendo fazer coisas a mais e colocando prioridade em coisas que não necessariamente são prioridades.
Exato.
E eu acho que esse movimento da maternidade, assim, ele é bastante impositivo nisso para a mulher, principalmente, porque aí é uma criança gritando, né, que ela tem que ser prioridade, porque, né, depende.
Sim.
De ti. Então, tu reorganizar tudo em volta daquilo ali, tu ter uma noção de importância, é bastante chocante, eu diria assim, né? Pra quem não é mãe, aí eu falo do meu lugar aqui, que ainda não sou mãe, às vezes é um pouco mais difícil. Eu sinto muito essa fala de vocês, assim, de ainda tá me perdendo, querendo fazer várias coisas, realizar várias coisas e não centrar num caminho, assim, né? Porque daí vocês tiveram que centrar aí.
Deu um sentido, né?
Exato.
Passa a ter sentido. Pra que eu levanto toda manhã? Porque se a gente perguntar pra mim, eu também não sou mãe, se me perguntar pra que tu levanta toda manhã, eu vou dizer, ah, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que trazer isso, porque eu tenho que... Mas menos ter um sentido de amor. Eu acho que a maternidade traz amor também. Ela traz muito... O que falta, né? A gente ter um motivo em prol de alguém.
Não é mais o porquê, né? É por quem.
Por quem.
Né?
Né?
A gente levanta todos os dias e às vezes mesmo cansada...
Tem um porquê, um porquê.
Não necessariamente que mulheres que não tenham filhos ou decidam não ter, que isso até eu queria perguntar se foi uma decisão ser mãe, porque hoje em dia é totalmente aceitável a mulher decidir não ter a maternidade. No entanto, se tu quer trabalhar foco, né, e não quer ter filhos, é interessante tu procurar um profissional que te ajude com isso, porque realmente a gente tem uma tendência a dispersar e acordar de manhã, porque a mulher, ainda que ela não geste filhos, a gente gesta sonhos. E uma mulher que ela parou de gestar sonhos, de criar, de ser inventiva, ela é uma mulher que ela tá à beira da própria morte, ela tá se matando em vida, porque é do nosso instinto. Então, gestar um projeto profissional, gestar, né, questões, sonhos, realizações, isso é também a nossa maternidade sendo exercida, não necessariamente na criação de outro ser humano, né? Mas ela dá sentido pra gente. E a gente é estimulado dentro dessa nossa sociedade atualmente a ignorar nosso lado sensitivo, a ignorar nosso lado cíclico, o nosso lado criativo, o nosso lado de crescer mesmo, de gerar. Sabe, a gente é incentivado a produzir, cara. A gente é incentivado a produzir em grande escala e não raciocine sobre o que tu está produzindo.
É porque tu precisa pra criar. Ah, os gregos já falavam há uns dias atrás. Tu precisa de tempo.
Exato.
A genialidade, ela nasce do ócio.
Exato.
E que tempo a gente tem.
Exato. Hoje é o contrário, né?
Perfeito.
É tudo imediato.
E aí as redes sociais reforçam muito essa questão de tu estar sempre ocupado e de tu não ter tempo pra nada, né? Hoje, por exemplo, foi um dia que eu não coloquei nada em rede social nenhuma. Por quê? Porque eu vou ir para uma rede social dizer que eu não tenho tempo e revisar, reforçar esse estereótipo de que eu sou super ocupada, que eu não tenho tempo para nada e que não, claro. não é essa mensagem que tu tem para deixar. Mas essa mensagem é extremamente lucrativa, né?
Não, a hiperestimulação hoje em dia, ela é um movimento que faz a gente se sentir culpado no ócio, inclusive.
Exato.
Esses dias eu tava conversando com uma amiga que ela tá escrevendo a dissertação dela de mestrado e tudo mais, e ela comentou comigo assim: ah, a sensação que eu tenho é que as pessoas estão vivendo lá fora e eu tô trancada aqui escrevendo. Aí eu digo assim: tu tem essa sensação porque tu tá pensando. E dentro da nossa sociedade hoje em dia, parar para pensar é algo perigoso. Então, eles te colocam que tu não tá fazendo nada.
Te impõe,
porque tu,
né,
tá num momento reflexivo. Não é que tu não tá fazendo nada. Tu tá raciocinando para escrever uma tese, uma dissertação. Cara, tem que usar os neurônios. Embora tenha gente que não use, né?
É.
Não vamos questionar aqui agora
a ciência.
Na
próxima pauta.
Mas as pessoas têm a sensação disso, assim: ah, tô em casa, tô pensando, tô refletindo, ah, as outras pessoas estão vivendo e eu não. Cara, as outras pessoas estão num movimento contínuo e irreflexível. É tipo uma máquina que tá se mexendo lá, tá se mexendo, mas ela não sabe por que ela tá se mexendo. Não tem sentido nenhum naquilo, entende?
Trazendo isso pra força de trabalho, a Nona, a gente trabalhou junto uma época numa clínica de odontologia e a gente entrava em contato muito com acadêmicos, né? Com acadêmicos de odontologia e com recém-formados. E quando tu é recém-formado em odontologia, tu não tem absolutamente nada pra fazer. Nada, tu não tem trabalho. Se tu conseguir uma clínica que tu consiga trabalhar uma vez na semana, é muita coisa, né? E isso eu posso estar...
Não, pior que é.
Posso estar comprando a briga grande, né? Mas sou dessas.
Olha.
Mas
aí.
A verdade é essa, quando tu é recém-formado de odontologia, como em todas as outras profissões, tu não tem absolutamente nada pra fazer. Só que daí as pessoas inventam na cabeça delas que elas têm um milhão de coisas pra fazer, que elas vão em um milhão de lugares e essa história começa a ser verdade, entendeu? Mas a verdade verdadeira é essa. Tu não tem nada pra fazer quando tu se forma, mesmo que tu queira muito trabalhar. Não tem lugar aqui, pelo menos falando da realidade de Santa Maria, que é a realidade que eu conheço bem, não tem onde um recém-formado em odontologia trabalhar 5 dias por semana. Não tem.
Eu só consegui emprego depois de formada, quando eu saí de Santa Maria.
É, e aí as pessoas, as que têm apoio familiar, né, apoio financeiro familiar, buscam estudar e aí se sentem culpadas por estar estudando. Minha gente, esse é o flow.
Sim,
agradeça a Deus que tu tem quem te pague pra estudar.
É verdade, exatamente. Até o último minuto.
Segue,
né,
estudando, então. E não é porque tu tá estudando, e aí, como a tua amiga que tá fazendo mestrado, se sente inútil porque tá estudando, porque deveria estar trabalhando 5 dias na semana. Quem foi que disse que trabalhar 5 dias na semana?
Vai
ou
te
6 dias,
né?
Vai te dar o que tu quer. O que tu quer? É pra que mesmo que tu tá fazendo tudo isso?
Exato.
São perguntas que... E aí, quando eu me tornei mãe, eu sempre já fui meio fora da casinha, né? A Rô já me conhecia antes. E quando eu me tornei mãe, essas perguntas, com o Benjamin, nasceram as respostas. São perguntas que eu sempre tive. Era o que que eu tava fazendo, por que que eu tava fazendo. Eu trabalhava em 1 bilhão de lugares, porque eu não aceitava que eu ia ficar 5 dias da semana sem fazer nada, né?
Uhum.
Ou 4. Então, eu trabalhava em pelo menos 3 lugares. Fui trabalhar fora de Santa Maria, viajava, trabalhava aqui final de semana. Eu trabalhava 7 dias por semana. Por quê?
Sabe? Hoje eu olho pra trás, não entendo.
Não entendo. Tipo, que eu queria? Não, eu queria provar pras pessoas que eu era.
Era suprir uma necessidade emocional.
Emocional, era uma necessidade de afirmação.
Vazio,
de que eu,
né?
Era uma necessidade de afirmar que olha aqui como eu sou boa.
E esse vazio...
Eu sou muito boa, eu trabalho 7 dias na semana. E se me chamar pra trabalhar 3 horas e meia, eu tô indo.
E esse vazio é uma coisa que a gente, nós, como seres humanos, a gente tem a mania de colocar algo no lugar ao invés de nos conhecermos e nos superarmos a respeito disso, né? Então, fica aqui, né, Nona, o convite para vocês aí do outro lado, estarem respondendo ou se questionando, cadê o meu vazio, para que eu existo, para onde eu vou? Olha, isso é prático, né?
É, porque não adianta gerar uma criança e botar essa criança no vazio também. Porque daí gera uma demanda
gera
um
buraco
muito
negro,
forte para os filhos, né?
E aí, para quem tem planejamento, né? Eu respondendo a pergunta, sim, eu planejei ser mãe.
Interessante. Porque, né?
Então, com essa resposta, eu vou ter que dar uma notícia para vocês. Estamos finalizando o nosso programa de hoje.
Eu já ia marcar o obstetra.
Não!
Achamos que era um anúncio de gravidez.
Não. O meu assunto vai ser quando a gente abrir a pauta das que optaram a não ter filhos. Mas assim, infelizmente, chegamos ao nosso final, nosso tempo explodiu. Mas já fica o convite, né, Maria, para tu estar conosco de novo nessa bancada, porque assunto a gente já viu que é infinito, né? E contamos com vocês aí do outro lado para nos trazerem pautas. Volto a dizer, vocês vão fazer o programa junto com a gente, né? Acessa lá o arroba
Maria Paula Falando,
Rosane Lúzero,
Caroline _ LDS,
@ Estética Sério.
E vamos todos juntos
quebrar o salto.
Arrasou!